personas!
Bem-vindos a mais um Séries do Cast.
E no podcast de hoje comentaremos tudo sobre o nosso bolão do HCA TV Awards.
Aê! Aê! Aê!
Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é?
Meu nome é Francio e ele é ultrajante, mas é preciso admirá-lo.
Eu sou o Osmio e morrer é fácil, jovem. Viver que é difícil.
Eu sou o Silício e nunca sonhamos com os problemas, mas toda vida tem, até as extraordinárias.
Sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shallow Now para realizarmos o nosso bolão do HCA TV Awards. Então, sem mais delongas, nós, antes de iniciarmos as nossas apostas, comentaremos o que é essa premiação, né?
Exato, comentaremos brevemente o que é o HCA, mas se você quiser o vídeo completo, a gente vai deixar aqui no link da descrição, que o vídeo já está feito ou será lançado nas próximas semanas aqui no canal sobre o HCA, mas basicamente é uma associação dos críticos de Hollywood online, né? Então, eles são uma associação que se reúne pela primeira vez agora para dar prêmios para séries, né? Eles já tinham a parte de filmes, que era tem 4 anos, e esse é o primeiro ano que eles entregam para séries de TV.
É, lembrando que a gente está falando dessa premiação aqui a pedido de um inscrito. Então, se você quer que a gente comente alguma coisa aqui na Série Estou, você pode comentar aí no vídeo, se você está pelo YouTube. Ou se você está no Spotify, você pode mandar um e-mail para serieestou@gmail.com e pedindo o que você quer. Ou, quem sabe, até mandando uma mensagem para os nossos telespectadores, né, para os nossos ouvintes, que a gente pode falar aqui no podcast.
Porque a gente é facinho, facinho. Mandar uma mensagem, a gente já... já faz, né? É aqui assim que a gente funciona. Então, a gente pode, acredito que, para a nossa primeira categoria, para não demorarmos muito, né? Porque já é uma premiação meio desconhecida. Se a gente fizer um programa de 4 horas, acredito que vai ser difícil desse negócio pra frente. A primeira categoria é a seguinte, vou fazer aqui tradução simultânea. Melhor minissérie, série antológica ou telefilme de série de TV aberta ou série de TV a cabo. E os indicados são o especial de Euphoria Parte 2, Fargo, I May Destroy You, Metaphysical, The Undoing e Your Honor.
Essa categoria é interessante porque nós temos aqui 2 competidores que também estão no Emmy, então inclusive aqui, ó, merchandising, porque o Francio já fez as apostas dele para o Emmy e em um futuro próximo nós também teremos bolão dessa premiação aqui no canal da Série Estou. Particularmente, assim, né, The Undoing nós sabemos que tem muitos problemas, I May Destroy You também é uma ótima minissérie, mas aqui eu deixo a minha aposta para Mare of Easttown, que é uma minissérie que nós cobrimos aqui episódio a episódio na Série Estou, e ela é realmente excelente, tem a Kate Winslet, que é uma ótima atriz e também é um grande elenco, então a minha aposta de minissérie vencedora é essa.
E eu não poderia concordar mais. Mare of Easttown é uma série que a gente falando aqui, né, já começou isso várias vezes, pra você que acompanha já sabe, é uma série que começou desconhecida, e a gente começou a comentar aqui, e as pessoas foram comentando também, e aí começou a ganhar mais popularidade, né, dessa popularidade, chegou até o Emmy, chegou a indicação, inclusive eu acho que faz parte da grande concorrência de minissérie do Emmy, mas isso é assunto para outro programa. Mas enfim, meu voto para essa categoria é Mare of Easttown também.
Eu anulo essa categoria porque eu também voto em Mare of Easttown, porque foi aquela série que cresceu no hype organicamente, né? Porque é uma série desconhecida, né? Tava todo mundo desconhecendo, menos aqui na Série Stoker, que já tava falando sobre ela em fevereiro. Só que ela estreou assim, na calada da noite, a gente cobriu, aí de repente muita gente começou a cobrir, né? Que é realmente uma série muito boa, então esse é meu voto para Mare of Easttown, de Kate Winslet.
Agora nós podemos avançar para a melhor minissérie, série antológica ou filme para TV de streaming. Então vamos para os indicados. Temos Hamilton do Disney Plus, é um debate realmente muito interessante. Sim. Se Hamilton merecia ou não a indicação, né?
É, não merecia.
Mas além de Hamilton, nós temos Small Axe, que é do Amazon Prime Video. Gambito da Rainha, da Netflix. The Underground Railroad, também do Amazon Prime Video. E WandaVision, do Disney Plus.
E lembrando que Smallnext é dos Estados Unidos, é no Amazon Prime dos Estados Unidos. Aqui está disponível no Globoplay.
Olha, para essa categoria, eu fico muito em dúvida entre o Gambito da Rainha, The Underground Railroad e WandaVision, né? Mas WandaVision tem aquele toque no coração. Mas eu sinto. Eu sinto que não vai ganhar.
Mas WandaVision.
Não, mas WandaVision.
Então aquela questão, né? Coração, razão, né? Nessa perspectiva, eu vou acabar votando em. Agora eu tô começando a mudar minha perspectiva. Eu tinha decidido, mas mudei minha decisão.
Eu já tenho.
Por isso eu vou. Enquanto eu decido, eu vou deixar os outros falarem aí.
Ah, então eu vou na vencedora, nada mais, nada menos, o Globo de Ouro, Critics' Choice e SAG Awards, The Queen's Gambit, o Gambito da Rainha.
Eu também voto em Gambito da Rainha. Assim, WandaVision é uma minissérie excepcional, uma melhor produção televisiva do MCU.
É a melhor série do MCU.
Melhor produção televisiva. Mas é impossível nós não escutarmos o clamor que Gambito da Rainha teve. Então, infelizmente. Clamor. Não, infelizmente, né? Porque
uma
merece
série
muito.
Que não foi esquecida de outubro do
Exato.
Ano passado.
É, então essa categoria vai ser anulada, porque tava prestes a votar em The Underground Railroad. Tava na ponta da língua. Mas eu senti que não era. Aí, mas
vai
ser o Gambito
da Rainha.
Não vai
pra Mary Jenkins dessa vez.
A Gambito.
É, Underground.
Inclusive, tem vídeo sobre Gambito da Rainha.
E sobre Underground e sobre WandaVision.
Mas tem sobre quase todas as que estão aqui.
Exato, isso a gente dá parabéns. Ou seja, se você quer conteúdo sobre os indicados do Agasia Awards, não falta.
A gente tem.
Exatamente, mas... A próxima categoria é melhor ator em série limitada, série antológica ou telefilme. Lembrando que aqui junta todas, né, de TV, TV aberta, streaming. Então lá temos Bryan Cranston por Your Honor, Chris Rock por Fargo, Coman Domingo por Euphoria, a segunda parte, Hugh Grant por The Undoing, Joe Edgerton por The Underground Railroad, Leslie Odom Jr. por Hamilton e Paul Bettany por WandaVision.
É
uma categoria realmente difícil, né? Que assim, a atuação do Hugh Grant é aquela questão. Underground Railroad não é uma coisa muito boa.
Errou!
Mas eu ainda acho que ele pode ganhar. Eu acho que ele tem força pra ganhar.
Underground Railroad é uma coisa muito boa.
Pô, me confundi totalmente. Isso, nossa, agora eu misturei. Deus, céus e terra. Porque a atuação do... Eu ia falar Richard Grant agora, eu tô muito louco.
Nossa.
É, Hugh Grant. Porque ele está, na verdade, em The Undoing. E The Undoing não é uma coisa muito boa. Mas, mesmo assim, eu acho que ele pode ganhar. Mas, outra pessoa que eu não gostaria que ganhasse, mas eu acho que vai ganhar, que é a minha aposta, é o Leslie Odom Jr. por Hamilton. Porque mesmo que eu acho que Hamilton não merece ser indicada, tá muito forte. Porque assim, tá na boca do povo. Então eu fico entre o Hugh Grant e o Leslie Odom Jr. e eu aposto no Leslie Odom Jr.
É interessante, né? Porque Hamilton em si, né, em sua essência, tecnicamente, teoricamente, não vai receber premiação. Mas tem um grande favoritismo, né? Por ser uma produção incrivelmente boa, né? Mesmo que não seja uma série, não possa entrar nessa categoria, moralmente falando. Mas meu voto vai ser um pouco diferente. Eu vou votar no Joe Edgerton por The Underground Railroad. Confio nele, confio na todo o trabalho que ele fez, né? Nessa série, que é muito boa, assim. A série é muito boa, ele fez um ótimo papel, que é um fator primordial, né, pra transformar a série no que ela foi. Então meu voto fica com ele.
Snobadíssimo do Emmy, né, do Joe Edgerton.
É verdade. Só Underground, que... de forma geral, faz uma bada, né?
Comentamos no início da nossa live sobre
é a indicados. Compensação, ó, o HC tá compensando o Emmy.
Só que essa categoria agora vai ser boa, porque eu vou votar em outra pessoa, que nenhum dos dois votava, cada um em um. Eu vou de Paul Bettany por WandaVision.
Paul Bettany?
Eu vou nele, porque eu acredito que WandaVision vai muito bem nessa premiação aqui, porque isso a gente não vai comentar.
É uma ode à TV?
Exatamente, mano.
Uma carta de amor.
Uma carta de amor à TV. E se a gente for ver as outras categorias, WandaVision está muito representada. Por exemplo, atriz, coadjuvante em minissérie, temos 3 de WandaVision. É. Então, eu acredito que eles foram... O pessoal desse HCA realmente gostou muito de WandaVision. Então, eu acho que eles vão dar pelo menos um prêmio aí pro Paul Bettany.
Particularmente, eu vejo o Paul Bettany como um dos elos mais fracos de WandaVision. Mas, não é impossível. Se ele tá indicado, ele pode ganhar. É assim que funciona.
É, vamos ver, então.
É, ó, caiu o desafio. Mas...
Agora temos a próxima categoria, que é melhor atriz de série limitada. É a mesma série, né? Minissérie, vamos abreviar.
Minissérie, Senhora da Lógica, o filme pra TV.
Tudo abreviado. Tudo vamos abreviar, tudo minissérie. Como melhor atriz a gente tem? A Anya Taylor-Joy, a nossa Gambito, por O Gambito da Rainha. A gente tem a Cynthia Erivo, por Genius, Arena.
Não, que loucura.
Arena.
Arena. Não, Arena é um nome estranho.
Arena era o...
Grande Arena Frank.
Da ditadura militar.
O partido Arena.
Aí a gente tem a Elizabeth Olsen por WandaVision. A Kate Winslet por Murphy Eastdown. A Michaela Coe, a Made Destroyer. A Tusu Mbedu por Underground Railroad. E a Zendaya por Euphoria, a parte 2. E... acho que o meu voto, nessa perspectiva aqui, vai para Elizabeth Olsen de WandaVision. Porque é WandaVision, né? Eu até pensei em colocar na Michaela Coel. Ela quase me ganhou. Ou a Kate Winslet também, mas eu vou na Elizabeth
Olsen. Ousado. Porque eu acho que por mais que a atuação da Elizabeth...
É uma categoria difícil essa. Acho que tem grandes nomes. Ainda tem Joy, Elizabeth Olsen, Kate Winslet... Todos são grandes nomes. É uma categoria pesada.
Por mais que eu tenha gostado muito da atuação da Elizabeth Olsen, eu acho difícil ela bater aqui. Eu acho.
É difícil, essa categoria é peso pesado.
Mas, ó, a Tusu Mbedu, ela teve a revenge dela contra
revenge
a Jeans Arena.
Revenge is gonna be mine. Exato.
Exato.
Não, a Jeans
Arena
entrou também.
A Cynthia Erivo roubou a vaga dela.
A vaga dela, isso é verdade.
Exato. Roubar. Mas aqui, eu acho que eu tô entre a Taylor-Joy e a Kate Winslet. É que eu acho que é mais fácil a Anya Taylor-Joy perder pra quem tem o Wizard aqui, do que Gambito perder, por exemplo.
É muito complicada essa categoria, ela é muito peso pesado.
Pois é. Acho que eu vou ser ousado.
Ousado.
E aqui eu vou apostar na Kate Winslet. Pronto, joguei esse voto.
Eu vou colar na aposta e vou em Kate Winslet também.
Não
porque
vai na
mesmo Gambito. Que eu acho, mas assim, eu talvez votasse não na Anya Taylor-Joy em segundo, mas talvez na própria Michaela Cole por I May Destroy You. Eu acho que ela também é bem forte nesses círculos da crítica. E voltando à categoria anterior, rapidamente, se a gente for pensar, assim, eles talvez não tenham gostado tanto de The Undoing, né? Porque eles, em um campo com toda essa gente, não indicar a Nicole Kidman...
Nicole Kidman.
É bizarro.
Sim, então, sim, aí, entende o porquê que não indicaram, né?
Não, mas ó, em toda essa gente, eles não gostaram tanto assim de The Undoing.
Agora nós passaremos para a categoria melhor série de TV em TV aberta. Não.
Errou rude.
Melhor série de TV, não.
TV em TV aberta.
Vamos lá, de novo. Agora nós avançaremos para a categoria de melhor série de comédia em TV aberta. Então vamos para os indicados. Nós temos Blackish pela ABC, Mr. Mayor pela NBC, Superstone pela NBC, Young Rock pela NBC e a playlist extraordinária da Zoe, traduzir aqui simultaneamente, pela NBC. Ou seja, a categoria é basicamente
muito
NBC.
NBC, né? NBC versus ABC.
Exato. E aqui eu já aposto. Assim, tá a questão. A playlist extraordinária da Zoe, a gente vê aí de vez em quando alguma premiação ou outra.
É, não sei
mas
se
eu acredito.
Ela foi cancelada, né?
Na cancelada. Força de Anthony Anderson.
Em final.
Eu tenho fé em Anthony Anderson. Portanto, eu aposto em Blackish.
Eu também.
Olha,
tenho.
Blackish me chama atenção, mas eu não vou em Blackish, não. Vou dar diferenciada. Eu vou em Young Rock. Pela representatividade do rap do ator.
The Rock Johnson.
Exato, você que não sabe, é uma história. É uma série que conta sobre a infância e adolescência do nosso Dwayne Johnson. O The Rock, inclusive, está disponível no HBO Max aqui no Brasil.
Enquanto ele se candidata à presidência dos Estados Unidos em 2022.
Não vamos entrar nesse assunto. Mas, assim, ó, essa categoria ela é bizarra, assim, porque Mr. Mayor foi muito criticado, Superstore já tá, acho que na sétima temporada. Zoe Extraordinary Playlist foi cancelado sem final, então eu vou ter que ir em Blackish, né, que também é a única dessas que tá indicada ao Emmy de melhor série de comédia, né? E é uma série super consolidada já pelos americanos, tá na sua penúltima temporada, então acho que vai colar. Mas, a próxima categoria é... melhor ator em série de comédia de TV aberta ou de TV a cabo, né? Então temos Alan Tudyk por Hayes Date Alien, Anthony Anderson por Blackish, Joseph Lee Anderson por Young Rock, Martin Freeman por Breeders e Ted Danson por Mr. Mayor. Ted Danson, não sei se vocês lembram de The Good Place. Mas ele não tá competindo aqui, né? Por The Good Place.
The Rock podia ter sido indicado, né? Por que não?
Eu acho que ele tá como coadjuvante pela série. Pela série dele.
Pela série dele, né? E o coadjuvante não é o principal.
Não, é que tem outro menino, né, que faz ele.
É. Ele aparece, tem um monte de meninos fazendo ele.
Exato.
Mas o meu voto aqui não é para Young Rock, vai para o Anthony Anderson por Blackish. Eu gostei, gostei da atuação dele. Eu só não votei em Blackish na anterior por causa da variação. Mas
gostei,
eu voto nele.
Gostei da atuação dele. A gente pode expor Silício e perguntar: ei, qual que é sua cena preferida?
É absurdo.
Esse é assunto para outro vídeo. Assunto para outro vídeo.
Exato, atuação de forma mais contemplativa, sabe?
É algo mais de teaser.
Sabe, Jon Snow olhando pro
horizonte. Exato.
SEWO, não tem nem o que dizer, eu vou de Anthony Anderson por Blackish.
Eu até pensei no Martin Freeman, nosso eterno Bilbo Bonseiro. Mas, exato, obviamente não, faz o menor sentido. Vamos, Anthony Anderson. Eu tenho Blackish no anterior, então eu só mantenho meu voto.
É melhor ele voltar pra Sherlock mesmo.
Ah, talvez tenha uma última temporada. Existem aí teorias.
Exato, mas o showrunner tá lá fazendo The Father, então você vai saber. Então vamos falar pra próxima categoria?
Vai ser João Santana, já se preparem. Agora nós vamos para a melhor atriz de Cable Series. O que é isso? Cable, TV a cabo?
TV a cabo.
Cable Series, é muito engraçado. Agora nós vamos para a melhor atriz de comédia em TV aberta ou TV a cabo. Então vamos para os indicados. Nós temos Daisy Haggard. Daisy Haggard foi...
Breeders.
Um pouco... A divisão me confundiu aqui.
Eu ela esqueceu de colocar a travessão.
Que droga, que editor errado. Então nós temos Daisy Haggard pela série Breeders do FX. Jane Levy por Zoe's Extraordinary Playlist do NBC. Ela é parente do Edino Levy? Não sei.
Eu já pesquisei.
Eu acho que é.
Não são.
Não é?
Eu pesquisei.
Deve ser tipo a grande família Levy, entendeu?
Olha só, em todos os lugares. Seria legal se fosse.
Exato. Vai adotar o Edino, vai adotar ela, né?
Podia, né? Todo mundo ali no ramo da comédia.
A família dela dane-se, o restante dos vai.
Todo mundo ali no ramo da comédia.
Oh, yeah. Mas nós ainda temos Robin Feed por a Black Lady Sketch Show da HBO. Stacey Aleluia, Aleluia, por Young Rock.
Que nome é esse, gente?
Stacey Aleluia, sacanagem. A pessoa foi um cartório, o meu nome da minha filha vai ser Stacey Aleluia. Muito bom.
Vai pro Gando o nome da pessoa.
Nossa,
exato. A Jugo.
É nome de ator, nome de atriz.
Stacey Aleluia. Mas é música Aleluia. Quando ela chegava na sala, as pessoas zoavam ela cantando.
Olha, The Oscar Goes to Stacey
Aleluia. E se ela fosse atriz de Thundercut?
Aí ela seria a principal. É, começar a tocar Aleluia sempre que ela aparece.
Enfim, continuando, prossegue.
Nossa, a gente vai longe.
A última indicada é Tracy Ellis Ross por Blackish. Olha, aqui eu também acho que é um pouco óbvio.
Eu vou
ter
que ir na Tracy Ellis Ross, né? Porque é um monte de gente. Eu quase iria pra Robin Tidd, que é a Black Lady Sketch Show, que é tipo um Saturday Night Live, só que da HBO e só com mulheres negras, assim, que parece bem interessante. Mas eu ainda vou de Tracy Ellis Ross, porque ela também foi a única indicada ao Emmy dessa categoria.
O Emmy falta o HBO Awards. Exato. Eu só sigo apostando em Blackish desde o começo. Blackish é a chique dessa premiação, né?
Exato,
é
tudo.
E agora para o melhor série de comédia para o streaming. A gente tem indicações bem, bem agradáveis,
nossa,
né?
Nossa, que só que a gente conhece.
A gente tem Cobra Kai, da Netflix, tem Girls for Five Eva, da Peacock. Peacock é um streaming pouco conhecido, né? Pouco divulgado aqui no Brasil.
É da NBC. O nome
é bem estranho, né? Peacock me lembra, sei lá, o Van Gogh. Não me pergunte por quê.
Peacock significa... pavão, né?
Mas me lembro o Van Gogh e a Holanda. Não me pergunte por quê.
E aí a gente tem Hex, que é a série com a pior dublagem da HBO Max.
Exato,
tem Mythic Quest, da Apple TV Plus. Ted Lasso, do Apple TV Plus também. E The Flight Attendant, pela HBO Max. Bem, a gente nota, né? Apple TV Plus, HBO Max, tá tendo uma divisão.
Grande dominância. Netflix só teve Cobra Kai, mas antes de eu falar quem eu vou votar...
Eles snobaram o Método Cominsky aqui nessa categoria, fica bem claro.
Graças! Tá certo, certos eles.
Mais bem-quistos do canal.
Não. Cobra Kai never dies.
Nesse segmento eu sigo fazendo, falando para o vencedor ser Ted Lasso, da Apple TV Plus.
Esse é outro WO, né? Não tem como não ir para Ted Lasso.
Exato.
É, inclusive tem Ted Lasso, a gente tem vídeo da segunda temporada.
Então foi WA nessa categoria, anulado, então vamos para a próxima categoria. Que é melhor ator em série de comédia de streaming? Então nós temos o Ed Helms por Rutherford Falls, do Peacock novamente. Jason Sudeikis, de Ted Lasso, né, do Apple TV+, Michael Douglas, graças a Deus, por Metcomiski da Netflix. Robbie McElhenney por Mate Quest da Apple TV Plus. E Tom Ellis por Lucifer da Netflix, que é uma...
Nossa, mas o Williams acho que merecia a vaga do Tom Ellis mil vezes.
Não, o Tom Ellis...
Não, o Tom Ellis é um bom ator.
Tá aqui, não entendi.
Ah, não. Mas ator de comédia em vez do Will Zabka? Até o Rafa Mack merece mais.
Prêmio.
Lucifer não é comédia, hein? Aqui na China.
Ele pode ficar...
Ah, The Boys tá como comédia. Se The Boys tá como comédia, mais comédia que Lucifer. Ah, não, é que você não assistiu, né? Mas Lucifer
tem muita graça. Eu entendo, eu sei o suficiente.
Eu vi o trailer.
Eu vi o trailer, exato. Eu vi um episódio.
Eu vi o vídeo da série Stone sobre o resumo.
Exato, o resumo do silício, o link na bio. Na bio não, a gente já tá no Instagram.
Misturando, link na bio.
Mas se você tiver por acaso no Spotify, nosso Instagram tem link na bio.
Exato. Jason Sudeikis está de laço, né, todo mundo?
Exato, só que eu amo novamente.
Eu acho que no Oscar a gente anular assim, né?
O Oscar foi bem anulação.
Nossa, a gente vai competir por quatro categorias.
Né? Exato. O Critics' Choice foi isso? Que a gente competiu, tipo, uma categoria?
Não, no Super Awards foi uma categoria.
Super
que a gente
Awards
fez
foi uma categoria,
live do Instagram.
É pelo melhor vilão.
Nossa, eu postei na Sarah Paulson, só me decepcionou essa mulher.
Obrigado, meu querido Capitão Pátria. Mas, vamos agora para a melhor atriz em série de comédia para streaming. Kelly Cuoco por The Flight Attendant, do HBO Max. Jeez Moss por Haki, do HBO Max. Hayley Steinfeld por Dixon. Esse nome de novo? Do Apple TV Plus? Já apareceu antes, não apareceu?
Não.
Já apareceu mesmo. Tô muito louco, então, foi mal.
Apareceu Aleluia.
Então deixa pra lá. Kristen Milioti, a eterna mãe de How I Met Your Mother, mas dessa vez por Made for Love, do HBO Max. E por fim, René Elise Goldsberry, por Girls 5 Viva, do Peacock. E ó, Girls 5 Viva, representado aqui. Então fica essa observação.
Foi esquecido.
E aí chega naquela corda bramba, né? Entre aquele Cuoco ou o Jay Smart.
Isso. Nossa, é verdade. Essa categoria é bem marcada.
Não, no Rolando Wave vai ser difícil essa. Essa vai ser difícil. Porque essa aqui, se perder, se ganhar, no do M vai ser difícil.
Pois é. O M vai ter muita dificuldade.
Tá desvalorizando o bolão, olha aí.
Não, tô desvalorizando, mas é que do M...
Falta de dinheiro. Falta de dinheiro colocado. Né?
Tinha que apostar dinheiro, então.
Então quer apostar dinheiro?
Cinco.
R$5?
Exato.
Eu apoio. Do M, né? Não desse, eu acho.
Então vamos votar, né? Vamos votar.
É
eu vou
nesse,
fazer o meu voto aqui. Eu vou fazer o meu voto aqui para a, quem sabe, a Jean Smart, pode ser. É um ou outro, então é 50-50.
Eita. Eu vou divergir de seguinte, vou ser polemista aqui, porque eu aposto que quem leva é Kelly Cuoco por The Flight Attendant.
Eu diria.
Nossa, isso é difícil.
Hashtag fé The Big Bang Theory.
The Big Bang Theory Never Dies. Ah, esse é muito difícil, mas por uma vírgula eu vou na Jean Smart pro Hacks. Por uma vírgula, mas não é a mesma.
É
a não prometo que essa vai ser minha aposta no M. É aqui, no HCA.
É, gente. E aí a gente tem a próxima categoria, que é a melhor série de drama para televisão. Então vamos lá, a gente tem a Big Sky, da ABC. Big Sky é um nome interessante, Big Sky.
Grande Céu.
É um nome divertido.
Me lembra Blue Sky. A finada
estúdio de animações.
Exato.
Aí tem Lei e Ordem, da NBC. Tem New Amsterdam, da NBC. Superman Lois, da CW. Então, Superman Lois, eu acho que não é tão ruim quanto as outras da CW. Inclusive,
a CW é difícil confiar,
talvez,
né?
Assim.
É que CW é enrolado, mas Superman CW, Lois tem aquela melhorada. Mas também temos The Good Doctor, de ABC. E This Is Us, da NBC também.
Vamos ser sinceros, série boa de verdade aqui só tem This Is Us. Uma boa, boa mesmo. Anulamos, né? Só pra eu perguntar.
Anulado, todo mundo em desespero.
Ai,
que coisa alta.
Mas também temos a melhor série de drama para TV a cabo. E como primeiro de caso temos Cruel Summer, da Freeform. Que vai ter comentários aqui na série Souls by Francio.
Exatamente. Me pergunto como que o Padeiro vai fazer pra colocar tanto link na descrição aqui, que é pra ele lembrar tudo que a gente já
exato,
falou.
Padeiro. Esse podcast vai ser revisitado várias vezes.
Vários links na descrição.
Temos Gangs of London, nunca ouvi falar dessa série, da NBC.
Ah, essa tá no Treteiro Stars Play.
Conheço o filme Gangs of London. Gangs de Nova York.
Tá no Stars Play, inclusive tem a Catelyn Stark no elenco.
Lady Stark.
Agora tem a falecida e cancelada Lovecraft Country, da HBO. Perry Mason, da HBO. Pose e Yellowstone, da Paramount Network.
Aqui é uma questão delicada. Por quê?
É belicosa.
Um pouco de favoritismo me leva a Lovecraft Country. Porém, Perry Mason também tem chances. Não podemos ignorar isso. Mas, apesar disso, eu vou em Lovecraft Country porque ela foi mais lembrada do que Perry Mason no HCA Awards. Então nós tivemos a Jonah Smollett e o nosso querido Jonathan Majors. Enquanto Perry Mason só ficou o Matthew Reese depois. Por isso, eu vou em Lovecraft Country.
Não sei, Lovecraft Country.
Essa é difícil.
Eu acho que tem uma desvantagem. Eu acho que poderia sim ganhar, mas tem uma desvantagem, claro, por ter sido cancelada.
Existe essa. E eu não votaria contra Pose a última temporada também.
Então, aí eu fico imaginando, Pose e Perry Mason estão ali pra mim lado a lado, né? Na grande balança.
Ah, Perry Mason não sei. Mas Pose é a última temporada. Ryan Murphy, as pessoas adoram o Ryan Murphy.
É, mas ele erra de vez em quando, coitado do Ryan Murphy.
Ah, isso é verdade.
Eu acho que eu vou em Perry Mason, porque pensando que os dois são da HBO, né? Então acaba tendo aquele jogo de compensação, né? Pela não indicação, né? Pelo não prêmio de Lovecraft Country.
Olha, acho que eu vou na afronta, que é ganhar Lovecraft Country. Porque vai ser um tapa na cara da HBO. Vai ser um tapa pequeno, porque é uma premiação bem desconhecida, vai. Mas ainda será um tapa na cara.
Vai ser um tapa na cara.
Isso é verdade.
Um tapa é um tapa. Só se, tipo, se ganhasse o Emmy, ia ser um baita de um tapa. Vai ser um tapa se ganhar esse.
Não, mas... o tapa indicado já é um belo tapa.
Ah, isso também. Não, acho que é tipo uma coça. Mas um tapa, assim, não, ia ser um soco.
O Emmy é um soco. Faz uma facada. Uma espadada.
Nossa, um tiro.
Que tiro foi esse? Que tá um arraso.
Exatamente. E a gente foi para a próxima categoria, que é melhor ator em série de TV a cabo ou série de TV aberta, isso de drama, né? Então lá, temos Billy Porter por Pose, Christopher Meloni de Law & Order, Organized Crime, Freddie Highmore por The Good Doctor, Jonathan Majors por Lovecraft Country, Matthew Reese, Perry Mason e Stanley K. Brown, This Is Us.
Você já sabe que eu tenho meu favoritismo aqui, né?
Stanley K. Brown?
Você vai no K. Brown de novo?
É o meu favoritismo.
Ele já te ferrou várias vezes, você se lembra disso?
É, não me incomodo. Ele ainda continua sendo meu favorito.
Ai, ai. É aquela velha questão de contar com o coração, né?
É.
Ela dá aquele prazer momentâneo.
Mas depois você vê que o ponto não chega.
Mas depois
para. E o prazer se vai.
Essa é outra categoria difícil, viu? Porque essa, né, não tem o... aquela outra pessoa de outra
série. Não sei, talvez o Matthew Rich tenha mais chance aqui. Do que Perry Mason tem em série. Então, Jonathan Majors, não sei se ele consegue ganhar. Só que ele não tem capacidade, obviamente, mas...
eles dariam tudo pra Lovecraft Country. Ah, é estranho isso. Nossa, essa categoria é difícil. Agora tá sendo uma categoria realmente difícil de se votar. Porque você ainda tem Billy Porter por Pose, já vencedor do Emmy.
Eu tô pensando em votar no Billy Porter.
Eu vou no Billy Porter por Pose. Ele já ganhou o Emmy uma vez, eu confio no homem. E ele, nessa temporada, ele dá um show. Ele é realmente, assim, mesmo que eu adore MJ Rodrigues, ele é o grande show da temporada. Ele tem, tipo, 4 episódios dedicados a ele, então, de 7. Então, é realmente um grande tempo de tela.
É, eu sou obrigado aqui a colar no voto e também ir em Big Porter por Pose. Mas, podemos avançar para a melhor atriz em série de drama de TV a cabo. Então, nós temos Chiara Aurélia por Cruel Summer, do Freeform. Jonah Smollett por Lovecraft Country, HBO. Mandy Moore por This Is Us, do NBC. Mariska... meu Deus do céu. Mariska Hargitay por Law & Order,
que tá 20
SBU,
anos Law & Order.
Do NBC. MJ Rodrigues por Pose, FX. E Olivia Holt, Cruel Summer, do Freeform. É que nós temos aquela questão, né? dois indicados de Cruel Summer. Eu não acho, necessariamente, que são os frontrunners da categoria.
Não, essas não é meu voto, mas não divide, porque a Chiara Aurélia, ela é bem a protagonista. Né? Ela é bem...
Ah, então tudo bem.
Ela é que, assim, ela é a personagem principal, assim, que cada... Que você já viu o vídeo, assim, cada... A série se passa em três fases diferentes, é tipo três aniversários da personagem dela, então é muito focado nela. Então, assim... Mas também não acho que ela vai ganhar. Eu acho que a luta real, real, está entre MJ Rodrigues e Jonah Smollett. Essa é a luta, o quebra-pau de verdade. A gente tem uma vitória histórica de MJ Rodrigues, uma atriz preta e trans. E essa tem a Jonah Smollett também, que seria uma grande atriz também, no começo de sua carreira, daria um impulso.
É uma categoria bem disputada, né?
É uma categoria do M. Eu acho que tá entre essas duas, é uma batalha de titãs entre essas duas. E as duas merecem muito, na minha opinião.
Vou jogar um dado.
Vamos jogar! Um para o ímpar, quem fica com cada uma? Não, porque essa aqui... Olha, eu vou começar, eu vou na Jonah Smollett pro Lovecraft Country, porque mantendo a minha coerência aqui no bolão, como eu votei no Billy Porter antes, eu não acho que eles vão dar tipo os dois prêmios principais pra Pose. Então vamos falar que vai um pra Lovecraft e um pra Pose, e nesse caso vai a Jonah Smollett aqui.
É, eu vou só me encostar mesmo.
Eu vi, Lovecraft Country é realmente uma ótima atuação. Então, eu anulo a categoria.
Principalmente no episódio 3, Holy Ghost, da Casa Mal Assombrada.
Que a mulher vai do prazer à tristeza, à depressão, à alegria, é uma loucura.
Exato. E agora chegamos aqui às últimas categorias, que são as categorias de melhor série de drama em streaming, né? E nós temos Bridgerton na Netflix, que já começa errado, né? Já é raro aqui, feliz. Tudo errado, absolutamente tudo errado. Próximo, The Boys, do Amazon Prime Video, The Crown, da Netflix, The Handmaid's Tale, do Hulu, The Mandalorian, do Disney Plus, e Servant, do Apple TV Plus.
Sejamos sinceros, todo mundo votou em The Crown.
The Crown, né?
Exato.
Foi The Crown.
É, né, mas levando em conta também que essa última temporada de The Handmaid's Tale...
Foi boa.
Teve bastante presença, né?
Teve, mas The Crown...
The Crown
é aquela
muito
velha
mais
questão, né? Você já viu The Crown?
Mas WandaVision.
Não, mas WandaVision nessa categoria, hein?
Oi. Mas sabe por que não está nessa categoria? Porque não é uma série, é uma minissérie. Obrigado.
É uma série.
Não é uma série de drama, né?
É uma minissérie. Mas, prosseguindo e encerrando o debate, nós temos o melhor ator em série de drama para streaming. Temos Anthony Mackie, no Guerreiro do Falcão, por The Falcon and the Winter Soldier, do Disney Plus. Josh O'Connor, o Príncipe.
Falcon,
o Príncipe Carlos.
O
grande Príncipe Carlos. O The Crown da
Netflix.
Tem um nome traduzido, é o filme Príncipe Charles. Passa um filme da Elizabeth.
Nós temos Carl Urban, que é o Elmer de Senhor dos Anéis. Mas na verdade é o Big Butcher de The Boys, da Amazon Prime Video. Pedro Pascal, Oberyn Martell, por The Mandalorian, Disney Plus. E o Duke, que.
Oberyn Martell de Mandalorian.
O Oberyn Martell de The Mandalorian. Ele é o Oberyn Martell de The Mandalorian. Tem a sua lança lá, igual o Oberyn tinha. É bem Martell. E por último, o patinho feio da categoria. Não que ele seja feio, coitado, mas é que não deveria ser de casa.
Não, na verdade é bem.
Que é o Regé Jean Page, que é o Duque de Bridgerton, Netflix.
Não foi
não,
a melhor.
Essa categoria, pra mim, é bizarra demais. Porque, ó. Anthony Mack, primeiramente, eu acho que o Sebastian Stan, que faz o Soldado Invernal, merecia muito mais. Eu acho que tem uma
Só que nós sabemos que o Sebastian Stan é coadjuvante em Falcão.
Não, mas principalmente ele tá lutado como protagonista.
Mas é totalmente equivocado.
Mas eu
porque
acho
que a série é sobre o Falcão, não sobre o Soldado.
Ah, ele tá no título. Mas eu
Até aí, meu filho,
eu reconheço
a série entregou
que
prometeu.
Que o Anthony Mack tem mais tempo de tela. Ó, o Cal Urban, primeiramente, eu acho que tinha que ser o Homelander que tinha que entrar. O outro.
É, mas quem aparece mais
o
Big Bruto.
Não, acho que
não é o Capitão Pátria.
Esse ano, o Capitão Pátria tem mais tempo de tempo.
Olha, gente, essa pra série. Mim...
E depois, ainda
mim,
me
vai
Pedro Pascal por 5 minutos de aparição na série.
Pedro Pascal é perigoso.
Pra mim, vai de lavado pro Josh O'Connor.
Nossa, pra mim,
isso
tem dúvida. Tem dúvida. Não, porque, gente, Pedro Pascal apareceu 5 minutos de Mandalorian e ainda me indica a pessoa...
Só essa é uma indicação não. Também pela atuação dele em Got, né? Aí juntou ali as duas séries.
Não, porque foi uma atuação boa nos 5 minutos que ele tava sem o capacete, mas foi...
Quem chorou.
Exato. Mas agora nós temos uma categoria de peso aqui pra fechar o nosso bolão, que é melhor atriz de drama em streaming, né? Então a gente tem a Emma Corrin por The Crown, que faz a Lady Di. Olivia Colman por The Crown, que faz a Rainha Elizabeth. Aya Cash por The Boys, faz Tempesta. Elizabeth Moss, The Handmaid's Tale. E a Sarah Paulson por Ratched.
Então, né? Aí, de novo, mais uma corda bamba. Entre Emma Corrin e Elizabeth Moss.
Aya Cash, coitada, tá aqui só pra preencher
aquele espaço.
Porque ganhar, nem uma sombra de possibilidade ela tem. Mas a personagem dela é muito bacana.
Muito bacana.
Não, bacana não, não sou nazista.
A dela é
compõe muito bem para a série.
Ela compõe bem para a série. E ela faz um bom trabalho.
Para por aí.
Ela faz um bom trabalho na série.
É que realmente, Emma Corrin ou Elizabeth Moss?
É que a Emma Corrin já levou tudo. A Emma Corrin já levou na lavada. Para levar esse mais é fácil.
Mas eu vou de Emma Corrin por The Crown, eu vou de Lady Di.
Mas a Elizabeth Moss também merece tanto.
Ela só não ganhou da Gillian Anderson. Não segue, mas o resto ela ganhou tudo.
É. Vamos de Emma Corrin.
Vamos. Vamos agora mais assim, uma categoria.
Eu acho que a Elizabeth Moss, assim, ela tem uma atuação muito melhor que todas as outras dessa categoria. Porque eu acho que foi uma das melhores atuações da série que eu já vi. E nem eu comentei lá nos meus vídeos de The Handmaid's Tale. Só que eu não fico tão triste, porque ela já ganhou todos os prêmios possíveis pela primeira temporada de The Handmaid's Tale. Então, ela já tem, pelo menos, aí os prêmios que ela merecia por esse papel.
Exato, deixa a Emma Corrin ser feliz, coitada.
Exato. Uma coisa aí é a Olivia Colman, né? Ela vai ser a única rainha que não vai ganhar, né?
É verdade, porque a... Não é a Isabela,
Foy,
nem Matilda.
A Claire Foy ganhou
no Emmys, mas a próxima...
A Stoughton.
Imelda Stoughton, isso.
Ela tem chance. Mas isso é muito...
Inclusive, eu tenho que falar que eu achei meio estranho, acho que não combinou com a...
A face,
assim, de imagem, acho que não combinou.
Nossa,
eu achava... Eu um pouco da atuação dela.
Eu achava que a Olivia Colman não combinava. Mas eu passei a achar que combina. Porque eu falava, essa rainha é muito risonha, com aqueles dentes protuberantes da Olivia Colman. Com aquele sorriso fácil.
A Olivia Colman não parece,
mas ela me conquistou. Não, ela é conquista.
Mas a Imelda Stoughton, pra mim, ela tá tipo uma cópia exata da Elizabeth.
Não, exata não, porque o nariz da Elizabeth é um pouco menos fino.
Ah, não, impossível, eu tô falando. Não,
combinando,
deve ter,
né?
Deve ter cover. Com certeza tem cover. Da Elizabeth.
Não, mas tá bom. Eu curti muito a imagem. Se você quer saber qual imagem a gente tá falando, vai lá no nosso Instagram, que tem na nossa notícia falando da nova rainha de The Crown. E isso, nós encaminhamos para o fim desse bolão, então... Antes de acabar o nosso vídeo, nós temos que falar o quê? As frases lá do começo, pra ver de qual série cada uma pertence, não é mesmo?
Assim, antes da gente falar a nossa frase, aproveita pra deixar o seu like no vídeo aí. E você que tá no Spotify já vai começar logo, então vamos logo, vai.
Exatamente, então vamos lá. A minha frase foi a seguinte, você tiver de qual série ela é. Ele é ultrajante, mas é preciso admirá-lo. De qual série que nós comentamos aqui nessas categorias, né, lembrando.
Exato.
É de lá.
Bridgerton.
Ambos erraram, porque ela, essa frase é uma das grandes séries desse HCA, que é The Crown. Ambos erraram. Ela é dita por Príncipe Philip. Ele é o
traseiro.
Já a minha frase foi a seguinte: morrer é fácil, jovem. Viver é que é difícil. De onde é essa frase?
Eu acho que Cobra Kai.
Ela algo me diz que é The Good Doctor.
Ambos erraram, porque eu fui ardiloso e busquei a ferida. Hamilton.
Jesus.
Hamilton.
Mas meu Deus. Deve ser no meio de alguma música, um verso.
Exato.
Exato.
O verso da música 27, né? Porque o Hamilton acho que tem umas 35 músicas, algo assim. Então a música 27, estrofe 3, versículo... Não, é Bíblia.
O santo profeta Hamilton. E assim disse no topo do monte o profeta Leslie Odom Jr.
E assim foi o princípio.
Exato. Cantando a música bíblica.
E a minha frase dita por uma personagem é:
Nunca sonhamos com os problemas, mas toda a vida tem, até as extraordinárias.
Isso me parece This Is Us.
É uma boa aposta. Acho que eu vou, ó, só no miródio, só na mirada. Vamos, Birola. This Is Us.
Erraram os dois e é de Superman Lowe.
Oh, senhor.
A Lois fala isso para o Superman e os seus filhos quando
foi. Todo mundo foi bem baixo nesse aqui, né? Porque ninguém acertou.
Todos foram belicosos e ardilosos.
Belicosos, efêmeros e oportunistas.
Exatamente. Mas, vamos caminhando agora para o final do nosso podcast. Para então rápido, eu nem tô entendendo o que eu tô falando mais. Se você gostou desse podcast, você pode mandar um e-mail para serestor@gmail.com. Parece aquele, sabe, locutor de rodeio? Então, coisa onde, quando é canal do boi, sabe? Canal do boi, pessoa tenta arroba, tal coisa.
Aquele que tem pouco tempo de comercial, tem que falar tudo.
Exato, são 15 segundos para falar um texto de 2 páginas. Aí o cara não para. Mas, além do nosso e-mail, você ainda pode acessar as nossas redes sociais, e quais são elas?
O Instagram, o YouTube, Spotify, o Facebook, o Twitter, o TikTok. E eu creio que é isso. Então, você deveria estar maratonando.
Nossa, agora estourou o microfone bonito, né?